Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento e crescimento econômico.
Presidente Lula participa de inauguração de fábrica de papel e celulose no Mato Grosso do Sul.
Unidade será menos poluente, mais eficiente e vai gerar empregos na região.
E o presidente destaca que empreendimentos assim ajudam a aumentar a renda e distribuir o crescimento econômico.
É um dos maiores crescimentos de todos os países do mundo. Nós temos que levar em conta que só tem importância para uma economia crescer se o resultado da economia for distribuído entre aqueles que produzem a riqueza.
E de Mato Grosso do Sul, o presidente seguiu para Montevidéu, no Uruguai.
Ele vai participar da reunião de cúpula do Mercosul, um bloco econômico que reúne Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina e Bolívia.
Nossa equipe na capital uruguaia conversa conosco ao vivo sobre o que estará em pauta no encontro dos chefes de Estado desses países.
E ainda hoje, nossa entrevista do dia é com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.
Ele fala sobre a Política Nacional de Cuidados, proposta pelo governo e aprovada hoje pelo Congresso.
Também sobre os efeitos dos programas sociais como Bolsa Família, BPC e Acredita para a queda da pobreza apontada pelo IBGE.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Chefes de Estado de Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia têm encontro marcado amanhã na capital do Uruguai, Montevidéu.
É a cúpula do Mercosul, bloco que representa 65% da população sul-americana.
E que é responsável por 70% do produto interno bruto da região.
Na pauta dessa reunião, que reúne também outros países associados, uma das grandes expectativas é um possível acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que já vem sendo discutido há mais de 20 anos. Quem traz detalhes pra gente sobre tudo isso, direto do Uruguai, é a repórter Graciele Bittencourt, que está em Montevidéu. Boa noite, Graciele.
Boa noite, Mariana, Luciana e ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Lula chegou aqui na capital uruguaia por volta das 16h30 e foi visitar o presidente Pepe Mujica na área rural de Montevidéu, o ex-presidente, né, do Uruguai, Pepe Mujica. Daqui a pouco, às 20h, Lula tem reunião bilateral com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Nesse ano, a Bolívia entrou no Mercosul e agora faz parte do grupo de países formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além dos membros associados. Olha, Lula deve conversar com o presidente da Bolívia sobre o possível acordo do Mercosul com a União Europeia.
E que acordo é esse que está gerando tanta expectativa, Graciele?
Pois é, Luciana, a expectativa por aqui está bem grande mesmo. Isso porque esse acordo já vem sendo negociado há 25 anos, ou seja, se ele for aprovado, vai mudar o cenário de cooperação entre os dois blocos. Essa parceria envolve facilitação de comércio, de prestação de serviço, contratos governamentais, entre outros pontos. E se for assinado mesmo, vai alcançar um mercado de 700 milhões de pessoas da América do Sul e da Europa. Mas o entrave para a postura final desse acordo pode ser o protecionismo europeu, viu, Luciano? Nas últimas semanas, nós temos acompanhado aí muitos protestos de agricultores e de governantes europeus que temem a abertura do mercado para os produtos agrícolas sul-americanos, né? Eles acreditam que essa abertura pode representar uma concorrência pesada para o agro-europeu. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart, esse protecionismo explica por que as negociações foram freadas por tantos anos.
Então, o fato é que a União Europeia, em especial a França, ela segue fortemente protecionista. Então, a União Europeia quer que o Mercosul abra a sua indústria, o seu setor de serviço mais sofisticado para as empresas europeias, mas, ao mesmo tempo, a contrapartida da União Europeia no tema da agricultura é muito defensiva.
Graciele, e qual que é o impacto desse acordo se ele se confirmar?
Olha, Mariana, um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, projeta que o acordo União Europeia-Mercosul provocaria um crescimento de mais de 9 bilhões de dólares no produto interno bruto brasileiro até 2040. O acordo também aumentaria os investimentos no Brasil em 1,49% e ampliaria os mercados no momento em que houve queda nas exportações brasileiras para a Argentina. Da mesma forma, Mariana, para os outros países do bloco, o acordo também representa uma oportunidade de alcançar novos mercados no continente europeu. É importante lembrar que as trocas comerciais intra-Mercosul já chegaram a quase R$ 33 bilhões de reais este ano, até outubro, né? Mas as relações entre os países do bloco vão muito além do aspecto financeiro, como destaca a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores.
O Mercosul é tarifas, é comércio, mas não é só isso. É um enorme mecanismo de integração. Vários elementos da vida cotidiana são afetados pelo Mercosul. Se uma pessoa passa na fronteira só com a carteira de identidade, isso se deve ao Mercosul. Se um brasileiro pode se aposentar na Argentina ou no Uruguai e ter reconhecido seus direitos previdenciários, isso é Mercosul. Se você tem uma estratégia comum para combater o crime organizado, como estamos trabalhando, isso também é Mercosul.
Olha, hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desembarcou aqui no Uruguai. Em postagem em uma rede social mais cedo, ela disse que a linha de chegada do acordo está próxima e que vão trabalhar para atravessá-la, o que levantou ainda mais expectativas de que pode acontecer realmente o anúncio desse acordo. Olha, mas de fato é algo que só saberemos amanhã. A cúpula começa às 10h30, mas logo no comecinho da manhã, na verdade, nós já teremos a confirmação sobre o fechamento desse acordo. Isso porque se o Mercosul e a União Europeia fecharem o consenso, o anúncio será feito antes mesmo do início da cúpula de chefes de Estado. Eu volto com vocês, Luciana e Mariana.
Obrigado, Graciele, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E antes de ir para Montevidéu, o presidente Lula foi à inauguração de uma fábrica de celulose hoje pela manhã no Mato Grosso do Sul.
Na cidade de Ribas do Rio Pardo, o presidente destacou o crescimento da economia brasileira e falou sobre a importância dele ocorrer com distribuição de renda para a população.
A unidade em Ribas do Rio Pardo, a 100 quilômetros de Campo Grande, já está funcionando desde julho. Ela é a maior linha única de produção de celulose do mundo. Emprega 3 mil funcionários entre as atividades industrial e florestal. Jaqueline Alves, comerciante há 8 anos, conta que a cidade mudou muito nos últimos 4 anos.
A correria do comerciante aumentou. As viagens que nós temos que fazer, né, para abastecer as nossas lojas.
Com capacidade para produzir 2 milhões 550 mil toneladas de papel por ano, a nova unidade aumenta em 20% a produção da indústria, que exporta para mais de 100 países. E além de impactar diretamente na economia regional, também tem reflexo direto na balança comercial brasileira, já que basicamente toda a produção daqui é destinada à exportação. Presente na inauguração do projeto, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, frisou que de 2023 para cá, o setor industrial, que registrava queda, cresceu.
Não é obra do acaso. 22 meses antes, a indústria brasileira tinha caído 2%. Do presidente Lula para cá, a indústria brasileira cresceu 5,8%, gerando mais emprego e mais renda para a população.
O presidente Lula falou sobre os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, que foram distribuídos para todos os estados, e os resultados da economia brasileira, que, segundo o IBGE, vai crescer 13,5% este ano.
É um dos maiores crescimentos de todos os países do mundo. Bom, além desse crescimento, nós temos que levar em conta que só tem importância para uma economia crescer se o resultado da economia for distribuído entre aqueles que produzem a riqueza, para que as pessoas possam ter a massa salarial crescendo. E outra coisa que eu tenho sorte é que a massa salarial cresceu 11,9%.
A fábrica no Mato Grosso do Sul substituiu o uso de combustível fóssil por gaseificação da biomassa, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, que é uma das prioridades do governo federal. A nova meta do clima para o Brasil foi apresentada na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP29, no mês passado, no Azerbaijão. De Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, Luciana Colares de Holanda.
A Política Nacional de Cuidados, proposta pelo governo federal para dar assistência a idosos e pessoas com deficiência que demandem atenção em tempo integral, foi aprovada hoje pelo Congresso.
O texto segue agora para a sanção do presidente Lula.
Hoje nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, sobre a importância dessa política para as famílias e também para os cuidadores.
Na entrevista gravada hoje mais cedo, o ministro Wellington Dias também comentou os dados que apontam queda da pobreza e da extrema pobreza no Brasil em 2023, divulgados pelo IBGE. Acompanhe.
Ministro, boa noite. Um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil novamente. Vamos começar falando da notícia mais quente do dia, que é a aprovação da Política Nacional de Cuidados, uma política que é tocada pelo seu ministério, que foi lançada pelo governo e que agora vai virar lei, né? O que é que trata essa política?
Olha, uma ótima notícia para o Brasil. Eu fico muito feliz, o presidente Lula, ele compreende a importância do país ter um marco regulatório para a Política Nacional de Cuidados, agora aprovada pelo Senado Federal, já tinha sido aprovada na Câmara, vai para o presidente sancionar. O que, que é isso? Nós temos um olhar já de muito tempo em relação às pessoas que são cuidadas, as crianças, adolescentes, são pessoas com deficiências, idosos, pessoas que muitas vezes têm que se deslocar do seu país, pessoas que têm problemas de saúde mental, enfim. E aqui, pessoas que muitas vezes dedicam a vida inteira a cuidar de outras pessoas. Quem está nos ouvindo deve lembrar que na sua família, no seu entorno, de pessoas que se dedicam a vida inteira, muitas vezes não estuda, não pode trabalhar, porque tem que cuidar de outra pessoa. Uma mãe que tem que cuidar de uma pessoa com deficiência, por exemplo. E aí,
filho que cuida dos pais idosos.
Exatamente. Então, agora, um olhar para cuidadores, principalmente mulheres, que são a grande maioria das pessoas que cuidam. Então, a gente vai ter qualificação, vai ter plano de proteção, vamos ter um olhar para aproximar as pessoas do vínculo familiar e integra o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ministério do Bolsa Família, o MDS, junto com o Ministério das Mulheres, da Igualdade, dos Direitos Humanos, ou seja, integramos várias áreas e a saúde, a educação, todas as áreas agora para implementar a Política Nacional de Cuidados. Agora será lei.
E uma das prioridades, né, ministro, é que o atendimento a essas pessoas seja feito na residência, né? Ou seja, o serviço público é que vai até quem precisa nesses casos.
Exatamente. Como é que a gente pode garantir que muitas vezes as pessoas terminam colocando um idoso, uma pessoa com deficiência, lá numa unidade de acolhimento, não é? Porque não tem como dar conta, especialmente da atenção profissional. Agora, assistente social, psicólogo, profissionais de saúde, que junto com a ministra Nízia, que o MDS, né, junto com todas essas áreas, para garantir o atendimento onde a pessoa vive. É uma política mais humana. Ou seja, o Ministério do Desenvolvimento Social, que é conhecido como Ministério do Bolsa Família, ele é para atender às necessidades das pessoas, de maneira a facilitar a qualidade de vida e alcançar o máximo de pessoas.
Ministro, vamos falar um pouco sobre a questão que a gente viu ontem da queda da pobreza e da extrema pobreza no Brasil. É um assunto que não deixa de se relacionar com essa questão da política de cuidados, né? E muitas vezes a pessoa que cuida acaba tendo que abrir mão de trabalhar e isso implica também na renda da família. Ontem a gente viu, então, essa síntese dos indicadores sociais do IBGE e ela apontou justamente que se não existissem os programas sociais implementados pelo governo federal, a proporção de pessoas na extrema pobreza e na pobreza teria subido em vez de cair, que é o que aconteceu. Quais programas o senhor acha que tem impacto mais forte para essas pessoas nessas faixas de renda?
Olha, o presidente Lula, ele trabalha essa ideia que é correta e agora ela é uma referência para o mundo da integração do social com o econômico. Ou seja, o desenvolvimento social é parte do desenvolvimento econômico. Quando isso acontece, nós temos a transferência de renda, aqui eu destaco o Bolsa Família, o BPC, o benefício da prestação continuada, o Auxílio Gás, né, aqui outros programas, mas também complementação de alimentos e ainda integrado com várias outras políticas. Mas veja, quando a gente foi a campo, o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, junto com a educação, estados, municípios, entidades, a rede do Instituto Federal, por exemplo, o SEBRAE, todo mundo junto, de mãos dadas, para qualificar, inclusive com a participação das empresas, as pessoas para o emprego e também para o empreendedorismo, olha o resultado. A gente, ao mesmo tempo, quando tem as oportunidades, as pessoas do Bolsa Família estão indo atrás do emprego ou ter um crédito, ter um apoio para o empreendedorismo. E quando isso aconteceu, a redução da extrema pobreza, da miséria e a redução da pobreza.
Nesse ponto, eu queria pegar esse ponto aí que o senhor falou do empreendedorismo e do emprego, porque além desses programas de auxílio direto, como o senhor mencionou, o BPC, o Bolsa Família, a gente tem o Auxílio Gás também, o governo apostou em um programa de empreendedorismo e no acesso ao mercado de trabalho, que é o Acredita. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse programa, quem é atendido por ele, o que ele faz.
Olha, o MDS fez um estudo sobre quem é o povo que está no Cadastro Único. Muita gente tinha curso superior, estava fazendo, tinha curso técnico ou estava fazendo, pessoas que eram empreendedoras, inclusive algumas com CNPJ, mas ainda a renda baixa. Outras pessoas que eram informais, aquela pessoa que vende um sanduíche, faz uma comida em casa, vende um bolo, enfim. E ali, quando a gente olha para essas pessoas e dar um apoio, um crédito com taxa de juro baixa, com assistência técnica, garantindo ali o acompanhamento até a evolução em parceria com os agentes financeiros, aqui eu destaco Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, os bancos de fomento, agora entra em campo Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou seja, toda essa rede com o Sistema Único da Assistência Social e de Segurança Alimentar, olha o efeito. Essa queda para 4,4% da extrema pobreza, da miséria, como a gente chama, que é aquela renda em que a pessoa já começa a ter uma ameaça de vida. A pobreza é quando alguém tem uma renda aqui abaixo de meio salário mínimo por pessoa da família. Tem uma condição ali de comer, de comprar alguma roupa, calçado, atender alguma necessidade. O da extrema pobreza, não. É aquela pessoa que vive na insegurança alimentar. Então, quando a gente chega e aí coloca uma transferência de renda, ela passa, inclusive, a consumir. Quando a gente garante que ela pode acessar um emprego, tem apoio para empreender, a gente cai para 4,4% a extrema pobreza, a miséria. Isso é algo que o Brasil nunca tinha alcançado. É a primeira vez que vem abaixo de 5% desde que foi criado essa pesquisa pelo IBGE.
Ministro, os recordes na geração de emprego também colaboraram para isso? A pesquisa ela aponta que entre as pessoas ocupadas, o índice de pobreza e de extrema pobreza é muito menor, né? Isso se dá porque o emprego em si já ajuda a melhorar a renda?
Exatamente. Quando a gente olha o estudo do IBGE, já tinha um outro também da Fundação Getúlio Vargas, e a gente separa as pessoas que são de famílias do Bolsa Família. Tem criança, mas também os adultos trabalham. Olha só, 92% protegido, não é, da extrema pobreza. E agora cai ainda muito mais. Quando a gente examina, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando, pega lá o CAGED, o Cadastro Geral do Emprego, todas as admissões desde o ano passado para cá, mais ou menos 29 milhões de admissões no Brasil. E aí a gente olha, mais de 15 milhões é o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Essas pessoas melhorando de vida, também contribuindo como trabalhadoras, trabalhadores, uma presença muito forte das mulheres. Aí, veja, quando a gente olha ali o Cadastro Geral do Emprego, saldo positivo do emprego, este ano, aproximadamente 2 milhões de novos empregos em relação até o ano passado, quando a gente pega ali o mês de setembro. Esses 2 milhões de empregos, aproximadamente, 74% o povo do Bolsa Família do Cadastro Único. Então, isso aqui enterra um preconceito. Ah, as pessoas que recebem o Bolsa Família não querem trabalhar. Conversa. Então, o emprego é para qualquer brasileiro. Quem está indo atrás... 74% é o povo do Bolsa Família do Cadastro Único. O povo quer trabalhar, mas não é escravo. Não, hoje não se submete a qualquer coisa, porque ele já tem o que comer. Ele agora quer um trabalho decente, e é isso que quer o nosso governo.
Até porque ninguém deixaria de ganhar mais, claro, trabalhando para poder ficar dependendo do Bolsa Família.
Olha, né? Se a classe média, a classe alta quer crescer, imagina os mais pobres. Esse aqui quer crescer mesmo.
Ministro, recentemente o governo federal, agora há pouco tempo, o governo federal também anunciou a isenção do imposto de renda para as pessoas que recebem até R$5.000 por mês. Essa é uma política que beneficia principalmente a classe média, mas também ajuda a reduzir as desigualdades sociais do país como um todo, né?
Essa semana eu digo a você, a gente fica olhando cada coisa que acontece no Brasil. De um lado, a notícia é boa. A miséria, a extrema pobreza, reduz ao patamar mais baixo da história, 4,4%. Mas do outro lado, no mesmo dia, a divulgação de uma pesquisa em que o mercado, não é? O pessoal do mercado rejeita o presidente Lula, é contra o presidente Lula, o seu governo. Olha que coisa, aonde a gente chegou, não é? Então, eu digo, o presidente está no caminho certo. Tirar pessoas da pobreza, fazer o país ter ali crescimento econômico. O Brasil está crescendo aí, comandado pelo presidente, o ministro Fernando Haddad, toda a equipe, integrado com o setor privado, garantindo mais oportunidade de emprego. O ano passado, mais empregos, positivo esse ano também, crescendo a renda e crescendo a renda dos mais pobres, para que a gente também possa fazer crescer a classe média. Tem um estudo, não é, que o governo pediu, que é para ver o efeito na classe média. E eu digo, nós tivemos, de 2023 para cá, crescimento da classe média, o que é bom. Nós queremos ser um país sem fome. Tiramos 24,4 milhões do mapa da fome. E vamos fechar 24, aí perto dos 30 milhões. Eu não sei qual é o dado ainda, mas novo sucesso em tirar pessoas da fome. Mas também reduzindo a miséria, reduzindo a pobreza e levando as pessoas para a classe média. Ser um país com uma robusta classe média, porque isso é o que traz estabilidade social e econômica.
A Voz do Brasil completa 90 anos.
Na rede brasileira de radiodifusão, A Voz do Brasil.
Participe das comemorações. Acesse voz.gov.br/90 anos.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública estuda um ato normativo para instruir as corporações policiais sobre o uso progressivo da força.
Ao comentar sobre os atos de violência envolvendo policiais militares, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o governo não compactua com esses casos, que ele acredita serem isolados.
Ao abrir a reunião do Conselho Nacional de Segurança Pública em Brasília, o ministro disse que o ato normativo prevê que as ações policiais comecem com métodos moderados, recorrendo a armas letais apenas como último recurso.
As forças de segurança precisam observar rigorosamente os direitos e garantias fundamentais de todos, independentemente de sua classe social, de seu poder econômico, do local onde vivam. É preciso respeitar os direitos de todos.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF retoma julgamento sobre responsabilidade civil das plataformas da internet.
Ministra Maria Elizabeth Rocha é a primeira mulher a presidir o STM.
Termina hoje o prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições de 2024.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF Dias Toffoli considera inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet.
O ministro é relator de um dos recursos que questiona a responsabilidade civil das plataformas digitais, Thiago Gomide.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, é relator de um recurso do Facebook em que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O dispositivo exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para a responsabilização de provedores e redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. Na sessão plenária de hoje, Toffoli concluiu o voto do recurso, no qual é relator, e julgou ser inconstitucional o artigo questionado. Para ele, há necessidade de uma maior responsabilização das plataformas. O segundo recurso sobre o tema de relatoria do ministro Luiz Fux foi apresentado pela Google e trata da responsabilidade civil de provedores de internet sobre danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Fux deve apresentar o voto na próxima sessão.
O Superior Tribunal Militar elegeu nesta quinta-feira a nova presidente da corte, a ministra Maria Elizabeth Rocha. Com isso, ela se torna a primeira mulher a presidir o Tribunal Militar.
A ministra já havia assumido a presidência do STM temporariamente em 2014. Na época, ela era vice-presidente e o presidente se aposentou. Com isso, ela assumiu o mandato por cerca de 9 meses.
Agora é a primeira vez que uma mulher assume a presidência do Tribunal Militar para um mandato de 2 anos, de 2025 a 2027.
A posse deve ocorrer em março do ano que vem.
Pessoa com formação superior antes de ser presa tem direito à remissão de pena com aprovação no Enem.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul admitiu a remissão de pena pela aprovação no Enem a um preso que já tinha ensino superior completo. O Ministério Público interpôs recurso especial considerando que o homem já teria conhecimento necessário para passar no exame e não havia prova de que ele tivesse realmente estudado no presídio, mas a quinta turma do STJ negou o provimento. O relator ministro Ribeiro Dantas apontou que a remissão não é concedida pelo simples fato de o apenado já ter formação superior, mas sim por obter êxito no Exame Nacional do Ensino Médio mediante conhecimentos adquiridos.
Termina hoje o prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições de 2024.
Não votar e não justificar a ausência pode resultar em multa. Mariana Fabre.
Quem não compareceu para votar no primeiro turno das eleições municipais de 2024, realizado no dia 6 de outubro, tem até esta quinta-feira, dia 5 de dezembro, para apresentar a justificativa fundamentada da ausência à Justiça Eleitoral. Quem está no exterior tem prazo diferente, 30 dias a contar da data de chegada ao Brasil. É possível justificar pelo aplicativo e-título, pelo autoatendimento eleitoral na página tse.jus.br ou ainda entregar o requerimento de justificativa eleitoral presencialmente no cartório eleitoral mais próximo.
Multa aplicada à construtora pode ser revertida aos bombeiros de Goiás.
A decisão é da quinta turma do TST, Larissa de Paula.
Uma construtora de Goiânia foi condenada por irregularidades. O Ministério Público do Trabalho, autor da ação, sinalizou que os valores deveriam ser revertidos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão e destinou o valor da multa ao Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás para a compra de um veículo com escada mecânica. Para o colegiado, é possível adotar alternativas para esses recursos, como a destinação direta ao poder público.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova Política Nacional de Cuidados. Regulamentação da inteligência artificial deve ser votada na próxima semana. E Rodrigo Pacheco afirma que casos de violência policial são repugnantes. Boa noite. O Senado aprovou nesta quinta-feira Política Nacional de Cuidados. O texto que segue para a sanção presidencial reconhece o cuidado como direito de todas as pessoas e busca melhorar as relações de trabalho. Repórter Marcela Cunha.
A Política Nacional de Cuidados busca promover melhorias nas relações profissionais ou voluntárias de cuidado, reconhecendo este como um direito e uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, o setor privado, a sociedade e as famílias. O texto inova ao promover uma mudança cultural, onde há a corresponsabilização social entre homens e mulheres pela provisão de cuidados. Dados do IBGE mostram que enquanto as mulheres dedicam cerca de 21 horas semanais para afazeres domésticos ou cuidado de pessoas, os homens investiram pouco mais que a metade desse tempo nas mesmas atividades. A nova política admite que o tempo gasto pelos cuidadores impacta suas trajetórias educacionais e dificulta a inserção no mercado de trabalho, como explicou o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
A organização social dos cuidados tem sido distribuída de forma injusta e desigual, onerando de forma desproporcional pessoas em especial situação de vulnerabilidade econômica e social.
Entre as medidas está o incentivo ao setor privado para permitir a compatibilização do trabalho remunerado e das necessidades de cuidado e as responsabilidades familiares. O texto também busca promover o trabalho decente para trabalhadores remunerados do cuidado, de forma a evitar a exploração laboral.
A proposta de regulamentação da inteligência artificial foi aprovada pela comissão temporária responsável por debater o tema. O projeto trata de diversas regras para o desenvolvimento e o uso de sistemas de inteligência artificial e agora deve ser votado pelo plenário do Senado na próxima semana. O relator do texto, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, ressalta que a proposta deve conciliar o desenvolvimento do país com a segurança dos usuários.
Dando condições ao indivíduo que tenha seus direitos preservados e isso numa medida muito tênue, muito sensível, para que não haja um atrapalho ou a burocracia venha contaminar o uso de inteligência artificial a ponto do país perder investimentos.
Já o presidente da comissão temporária, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, argumentou que o projeto pode colaborar também com o combate de notícias falsas, sem desrespeitar a liberdade de expressão.
Nós não estamos falando aqui em restringir a criatividade, restringir a liberdade de expressão, nada disso. Nós estamos falando apenas em colocar a possibilidade que a justiça haja quando nós percebemos que algum princípio do direito, do respeito à pessoa, tenha sido desrespeitado.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o fim da carência para auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade a pessoas com lúpus e epilepsia. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão do lúpus e da epilepsia na lista de doenças dispensadas do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Dados do Ministério da Saúde estimam em 2 milhões o número de brasileiros com epilepsia, sendo um quarto deles em estágio grave. E entre 150 mil e 300 mil pessoas com lúpus, a maioria mulheres. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que o fim da carência para auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade para esses dois grupos é uma medida adequada.
Cabe ressaltar que a concessão tanto do auxílio por incapacidade temporária quanto da aposentadoria por invalidez permanece, como na regra geral, condicionada à realização da perícia médica, de forma que a proposição apenas trata de reduzir o ônus suportado pelos portadores das referidas doenças ao isentar da carência para fazer jus ao benefício.
A regulação da reforma tributária deve ser votada na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. A informação foi confirmada por líderes partidários após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O vice-líder do governo, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, acredita que a proposta, que tem como relator o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pode inclusive seguir para a votação em plenário no mesmo dia.
Possibilidade de levar ao plenário na próxima quarta-feira, onde poderão ser apresentados destaques. Cada partido tem direito a apresentar dois destaques, duas emendas, para serem apreciadas ao relatório.
O Senado aprovou um projeto que reforça o combate ao turismo sexual. A proposta mira na responsabilização de prestadores de serviços turísticos que facilitarem a prática. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, que define responsabilidades para os prestadores de serviços turísticos, entre elas, a obrigação de inibir práticas que favoreçam o turismo sexual. O texto lista ações consideradas infrações graves, como promover, intermediar ou facilitar o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoa para fins de prostituição e submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. A relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, apresentou voto favorável à iniciativa.
Além de dissuadir os prestadores de serviços, as penalidades mais severas também enviarão uma mensagem clara de que o Brasil não tolera o turismo sexual.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
O projeto que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética, PATEM, será votado em plenário na próxima terça-feira, dia 10. A proposta foi aprovada na Comissão de Infraestrutura e chegou a constar na pauta do plenário desta quarta-feira. Mas senadores pediram mais tempo para analisar o texto. A reportagem é de Paulo Barreira.
O Programa de Aceleração da Transição Energética, conhecido como PATEM, incentiva a troca de matrizes poluentes por fontes renováveis de energia. Entre os benefícios para as empresas que aderirem ao programa estão o acesso a recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a possibilidade de renegociar dívidas com a União, desde que os valores sejam investidos em projetos sustentáveis. Também serão contempladas propostas de expansão ou construção de parques de energia limpa, como energia solar e eólica, além de investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico que reduzam impactos ambientais. O relator, Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, destacou que as inovações podem acelerar a transição energética e o enfrentamento à crise climática. O senador também acolheu sugestões para incluir energia nuclear, biogás e gás natural no programa.
As inovações propostas são altamente relevantes, contribuindo para a transição energética e para o enfrentamento da urgência climática no curto e médio prazo. Essas medidas proporcionam benefícios tanto para as empresas quanto para os consumidores, além de promover avanços estratégicos para o Brasil como um todo.
O relator também acolheu 4 emendas do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Entre elas, a que amplia atribuições da ANP, Agência Nacional de Petróleo, na regulação desses setores. A votação em plenário prevista para esta quarta-feira foi adiada para a terça, dia 10 de dezembro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse por meio de uma nota divulgada em suas redes sociais que os episódios recentes de violência envolvendo policiais são repugnantes. Ele se referiu ao assassinato de um motorista de aplicativo, à execução de um jovem que furtou caixas de sabão num supermercado e o caso de um homem que foi arremessado de uma ponte em São Paulo. Para o presidente da casa, as exceções não representam a conduta da maioria dos profissionais da segurança pública. Rodrigo Pacheco ainda ressaltou que o respeito a todo cidadão é uma obrigação constitucional que preserva a dignidade do ser humano, um dos principais fundamentos da República Brasileira. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova 12 projetos para combater a violência contra as mulheres.
Arthur Lira afirma que governo vai ter que dialogar para aprovar ajuste fiscal.
Deputados divergem sobre medidas previstas na proposta de corte de gastos.
Boa noite. O presidente da Câmara disse que o governo federal vai ter que dialogar para aprovar medidas de ajuste fiscal. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o governo vai precisar trabalhar e dialogar muito para conseguir aprovar o pacote fiscal ainda neste ano. Ao discursar no Fórum J, o Brasil em 10 anos, Lira disse que o Congresso Nacional foi muito responsável nos últimos anos e cumpriu seu papel em votar propostas sensíveis e importantes para o desenvolvimento do país, sobretudo nas pautas econômicas e de responsabilidade fiscal. No entanto, ele reconheceu que o momento é de instabilidade, principalmente em razão das alterações das regras dos pagamentos das emendas parlamentares.
Então, vai se ter, sim, essa semana, a próxima, a outra, muito trabalho, muita conversa, muito convencimento para que essas matérias saiam. E eu não tenho dúvida que o Congresso não vai faltar. Agora está num momento de muita instabilidade, de muita ansiedade, de muita turbulência interna por causa desses acontecimentos que não são inerentes ao convívio harmônico, constitucional, de limites entre os poderes, principalmente nas suas circunscrições do que pode ou não fazer.
Segundo Lira, o governo está empenhado em convencer os parlamentares da importância de aprovar o pacote, mas há deputados que defendem medidas fiscais mais rigorosas e amplas, e outros contrários às restrições previstas no pacote, que busca conter o aumento de gastos com saúde e educação.
Eu não sei se vai ter apoio dos partidos de esquerda para uma pauta dessa. E os outros vão aprovar em benefício do governo, em benefício do país, com os partidos de esquerda votando contra. Então, essa discussão ela vai ter que ser mais aprofundada politicamente.
O conjunto de propostas encaminhadas pelo Poder Executivo prevê a redução das despesas em até 70 bilhões de reais em 2 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Em meio às negociações, a Câmara aprovou o regime de urgência para 2 projetos do pacote do corte de gastos. Com a urgência aprovada, os textos vão ser votados direto no plenário. A reportagem é de Cid Queiroz.
Deputados e deputadas aprovaram urgência para a votação de 2 projetos do pacote de gastos do governo. Com isso, as propostas serão apreciadas diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões. São eles o projeto que limita o uso de créditos tributários e a concessão de incentivos fiscais e o projeto que altera regras para o aumento do salário mínimo e para a concessão de benefícios sociais. O líder da oposição, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, criticou as propostas.
Esse corte de gasto é fake. Eles estão cortando, senhor presidente, povo brasileiro que nos acompanha, cortando benefícios como o BPC do povo mais pobre. Estão cortando no salário mínimo. Estão cortando o BPC dos deficientes. Nós precisamos, sim, de uma reforma profunda, que corte despesas, que faça uma reforma administrativa séria. O que o governo, todos estão vendo, o mercado já percebeu, não quer fazer.
O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu as medidas incluídas no pacote, que prevê reduzir em até 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos os gastos públicos.
Nós não vamos retirar nenhum direito, vamos aperfeiçoar alguns programas, fazendo correções, mas jamais sem mexer naquilo que é central, que é para preservar o direito daqueles que precisam cada vez mais de proteção do Estado. Não se trata de atropelar ninguém, nem nem mesmo a oposição, porque nunca foi esse o nosso comportamento aqui dentro. É diálogo, é construção coletiva, é na construção coletiva que a gente busca os consensos necessários para votarmos matéria de interesse do país.
Ainda sem relatores designados pelo presidente Arthur Lira, os dois projetos podem entrar na pauta do plenário já na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O pacote de ajuste fiscal do Executivo não é consenso na Câmara. Por um lado, parlamentares de oposição destacam o corte de benefícios.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, entende que, em vez de promover o corte de gastos, a proposta do governo prevê o fim de benefícios, como, por exemplo, a isenção de imposto de renda para doentes graves. Para ele, as medidas prejudicam os mais pobres e ainda frustram o mercado.
Na avaliação de Carlos Jordi, o governo segue com o discurso de atribuir a todos, menos a si mesmo, os resultados negativos de sua administração, como a alta da inflação e do dólar. O deputado afirma que a incompetência da gestão federal tem agravado o desemprego e tem destruído a economia.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, protesta contra a inclusão do benefício de prestação continuada na proposta de corte de gastos do governo federal. Segundo a deputada, o BPC é fundamental para a subsistência de idosos e pessoas com deficiência em situação de miséria.
A deputada considera a medida um retrocesso na inclusão social e exige que o governo redirecione os cortes para gastos supérfluos. Rosângela Moro explica que a ideia é não prejudicar quem mais precisa de apoio assistencial, promovendo uma gestão pública mais responsável.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, aponta que as medidas anunciadas do pacote fiscal retiram recursos de programas essenciais, como o benefício de prestação continuada e o Bolsa Família, e negligencia medidas para melhorar o acesso da população a medicamentos de alto custo e diagnóstico precoce.
Presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, Dr. Zacarias Calil, reitera que seu compromisso é com a proteção da vida. Ele cobra melhores condições para pacientes com doenças raras, afirmando que medidas cruéis, como cortes em benefícios essenciais, devem ser substituídas por ações que priorizem a dignidade humana.
Ricardo Salles, do PL de São Paulo, protesta contra a política econômica do governo federal. Na visão do congressista, o aumento de gastos públicos gera um desequilíbrio brutal nas contas da União, prejudicando principalmente aqueles que o Executivo afirma proteger, os mais pobres.
Ricardo Salles afirma que o crescimento da economia brasileira é artificial, o que provoca aumento da inflação e dos juros e a desvalorização do real frente ao dólar. O legislador avalia que as ações do governo federal contribuem também para a perda de credibilidade da nação no cenário internacional.
De outro lado, deputados governistas defendem a justiça tributária, com a ampliação da isenção do imposto de renda e a taxação de grandes fortunas.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a resistência de setores que se opõem ao pacote fiscal, destacando a necessidade de se fazer justiça tributária. Ele considera a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a tributação de grandes fortunas passos essenciais para a redução das desigualdades sociais.
Na visão do deputado, é preciso enfrentar privilégios históricos, garantindo que os mais ricos contribuam proporcionalmente para um país mais justo e igualitário. Tadeu Venere acredita que assim será possível proteger direitos sociais e ainda promover o reajuste do salário mínimo.
Welter, do PT do Paraná, defende uma justiça fiscal que favoreça os mais necessitados, incluindo a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O deputado critica aqueles que advogam pelos interesses de uma minoria privilegiada em detrimento da população que realmente precisa de apoio social.
O parlamentar acredita que o ajuste fiscal deve ser realizado de forma a promover a distribuição de renda no país. Welter destaca ainda a importância de se estipular uma tributação maior para quem ganha acima de R$50 mil por mês.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, elogia o governo federal por defender a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O deputado lembra que a medida cumpre um compromisso de campanha e beneficia diretamente a população de baixa renda.
Alencar Santana também apoia mudanças no sistema tributário, que, segundo ele, buscam aliviar a carga para quem ganha menos e aumentar a contribuição dos mais ricos. O parlamentar considera a medida justa e correta para o equilíbrio fiscal no Brasil.
Economia.
Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, avalia que o orçamento atual destinado à prevenção de desastres naturais é inadequado. O deputado argumenta que o trabalho da Defesa Civil e dos bombeiros é ineficaz sem os investimentos necessários, especialmente após as tragédias.
Pedro Ayrara destaca que as cidades não estão preparadas para o período chuvoso e critica a ausência de políticas públicas eficazes de prevenção. Para o deputado, a falta de ação e planejamento é a principal causa das mortes resultantes de desastres no Brasil.
Transportes.
Pompeu de Matos, do PDT, comemora os avanços no projeto de construção da ponte entre Rio Grande e São José do Norte, no Rio Grande do Sul. O deputado enfatiza a relevância da obra para a integração regional e o fortalecimento da economia no sul do estado.
Pompeu de Matos lembra que a construção da ponte vai facilitar a mobilidade e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região. Ele acrescenta que a obra também vai atender a uma antiga demanda da população, aprimorando a conexão entre as comunidades locais.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica o atraso nas obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste entre o município de Caetité e o Porto de Ilhéus. O deputado ressalta que, após 14 anos de contrato assinado, os trabalhos não avançaram, prejudicando o desenvolvimento econômico e a logística no estado.
Charles Fernandes cobra do governo federal uma posição clara sobre o futuro da ferrovia, especialmente diante da possível venda da Bahia Mineração, responsável pela obra. Ele afirma que é essencial garantir a continuidade do empreendimento com empresas comprometidas para evitar mais atrasos e danos à economia regional.
Educação.
Chico Alencar, do PSOL, critica projeto de lei municipal que propõe mudanças nos direitos trabalhistas de educadores da cidade do Rio de Janeiro. Ele aponta que a proposta aprovada pelos vereadores altera o calendário de férias, afetando diretamente o maior grupo de servidores públicos do município, que atua em mais de 1.000 escolas públicas.
Chico Alencar lamenta que, durante a votação, manifestações próximas à Câmara Municipal tenham sido reprimidas pela Polícia Militar. O deputado denuncia a falta de debate público e afirma que a greve dos profissionais da educação, declarada ilegal pela Justiça, reflete a luta contra um projeto que enfraquece direitos e precariza o ensino público.
Homenagem.
O nome do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, deverá ser inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria em breve. Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, relatou o projeto que trata do assunto na Comissão de Cultura, onde o texto foi aprovado por unanimidade.
Além das conquistas no automobilismo, o deputado destaca o pioneirismo de Senna em ações sociais no esporte, que inspiraram gerações. Para defensor Estélio Denner, o piloto foi um exemplo de patriotismo e de compromisso com o país, e nada mais justo que registrar sua trajetória no livro de aço guardado no Panteão da Pátria.
Justiça.
Capitão Alden, do PL da Bahia, rechaça a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal obrigar a empresa Google a fornecer dados de usuários com base em buscas na internet. Na visão do parlamentar, isso pode significar um estado de vigilância indiscriminada, colocando em risco a privacidade e a liberdade das pessoas.
Para capitão Alden, ao impor a obrigação ao Google, mais uma vez o STF invade a competência do legislativo, desequilibrando a harmonia entre os poderes. Ele ainda reclama de perseguição política a deputados conservadores e convoca o parlamento a defendê-los.
Sanderson, do PL, rechaça a invasão feita por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra a duas fazendas produtivas na fronteira do Brasil com o Uruguai, na cidade de Pedras Altas, no Rio Grande do Sul. O deputado denuncia a prática de crime contra o direito à propriedade.
Os militantes já foram retirados das fazendas, mas de acordo com Sanderson, uma série de outras invasões do MST estaria programada para ocorrer até o final do ano em outros estados do país. Ele cobra do executivo ações imediatas para impedir as invasões que ele considera criminosas.
Segurança Pública.
Keniston Braga, do MDB, pede a instalação de uma delegacia da Polícia Federal em Parauapebas, no Pará. Segundo o deputado, por ser um município onde há exploração mineral, Parauapebas enfrenta desafios com o garimpo ilegal e o tráfico de drogas, exigindo mais investimentos em segurança pública.
O parlamentar destaca o papel econômico da região, que, segundo ele, contribui significativamente para a balança comercial do país. Keniston Braga argumenta que a instalação da delegacia fortaleceria a segurança e o desenvolvimento de Parauapebas.
Na sessão desta quinta-feira, a Câmara aprovou um pacote de 12 projetos para combater a violência contra a mulher. Todas as propostas ainda precisam ser analisadas pelos senadores, como informa a repórter Ana Raquel Macedo.
Para marcar os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, a Câmara dos Deputados aprovou 12 projetos indicados pela bancada feminina. É o que explica a secretária da Mulher da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
Esforço concentrado pela aprovação desses projetos, desses 21 dias do ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E é importante ressaltar que essa luta não é apenas da bancada feminina, mas de todo o parlamento, pois precisamos do desenvolvimento de toda a sociedade para acabar com esse mal.
Foram aprovados o projeto que garante informação à vítima de violência doméstica em caso de fuga ou liberdade do agressor e projeto que institui o programa de reconstrução dentária para mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do SUS. Também foram aprovadas propostas para garantir a presunção de vulnerabilidade às meninas menores de 14 anos vítimas do crime de estupro e para dar prioridade na realização de exames toxicológicos às mulheres vítimas de violência. Outro projeto aprovado institui o programa Voo para a Liberdade, com ações para coibir o tráfico de pessoas em aeroportos e aeronaves. Avançaram também o projeto que criminaliza o ato de invadir a privacidade da casa das vítimas por meio da ocultação de câmeras ou uso de drones e o que assegura a guarda provisória dos filhos para mães vítimas de violência. Ainda na lista dos 12 projetos aprovados estão o que institui medidas de acolhimento e proteção da identidade da vítima de crimes contra a dignidade sexual, o que garante a aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública na prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, o que combate humilhação ou exposição pública de mulheres durante processos judiciais, o que cria aplicativo para dispositivos móveis para garantir a mulheres vítimas de violência acesso a canais de denúncia e a redes de proteção, e o que estabelece diretrizes gerais para o combate à violência contra a mulher em ambiente universitário. A deputada baiana Lidse da Mata, do PSB, apresentou números da violência contra a mulher no Brasil.
Um dia de luta, um dia que integra o período que no Brasil nós dedicamos para os 21 dias de ativismo, de denúncia, de luta, de busca de conquista contra a violência sobre as mulheres. E eu queria trazer aqui alguns dados dessa violência. O período de janeiro a maio de 2014, nós temos um total de 380.735 ações judiciais registradas, sendo violência doméstica 318.514, estupro 56.958 casos, feminicídio 5.263 casos, aumento de casos de janeiro a abril de 2024. Houve um crescimento de 78,5% nas ações judiciais relacionadas à violência doméstica.
Celebrada entre 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a campanha pelo fim da violência contra a mulher busca conscientizar a sociedade sobre os diferentes tipos de violência contra as mulheres. Entre os projetos aprovados, metade é de autoria de deputados, para marcar a campanha Eles por Elas, criada pela ONU para envolver os homens na luta pela igualdade de gênero. Como destaca a procuradora da Mulher da Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
O dia 6 de dezembro, dentro desse período de ativismo, ele representa o dia do laço branco, que é a luta do homem na defesa da mulher. Porque o homem cidadão, ele é o primeiro a se colocar na frente porque ele não criou filha para apanhar de ninguém, ele não tem uma esposa para não ter acesso à saúde digna, ele não está aqui para ver a sua mãe apanhando. E o homem cidadão é aquele que se coloca na defesa da dignidade da pessoa.
Todos os 12 projetos seguem agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.